Então, de fato, a gente tem vários exemplos. O senhor mencionou a importância de se pagar primeiro a conta da luz e depois a conta de água. E, de fato, a gente não vive sem água, mas sem a luz tem muita gente que vive até hoje. E a gente convive com algumas coisas que são, chamam muito a atenção, não é? Por exemplo, quanto nós pagamos por um litro de gasolina e quanto nós pagamos por um litro de água. É uma diferença imensa. Isso se deve, claro, em grande parte à oferta muito maior de água do que de gasolina que nós temos aqui hoje. Mas se fôssemos tomar como escala os valores que esses bens têm para a nossa vida, certamente essa relação teria outra razão. Bem, eu acho que o que nós precisamos fazer é olhar a questão econômica em diversas formas. Primeiro, não só pensar em valor econômico, que é o que é mais imediato, mas, principalmente, o valor e a maneira como a gente lida com ela na questão do dia a dia, tanto da população como das atividades econômicas. Então, a gente pode aumentar a nossa oferta e, teoricamente, diminuir o preço se a gente fizer uma economia funcionar com muito menos água, evitando desperdício, favorecendo tecnologias que reduzam o consumo da água, evitando a poluição. A poluição aumenta o preço da água enormemente. Então, são várias medidas que podem contribuir para essa economia se tornar mais tolerável para todos os setores econômicos e para a própria população, se nós tivermos essa questão de como tratar a água disponível vista de outra forma. E, para encerrar, eu faria apenas um comentário. Desculpa. É impossível pensar em tudo isso que a gente está falando aqui sobre desenvolvimento sustentável, esse equilíbrio todo, se a gente não trouxer para o centro do debate também a questão da educação. Educação em todos os níveis, inclusive a educação para a água.
Eu quero registrar que nós teremos reunião deliberativa da comissão em seguida. Aqueles que não assinaram o livro de presença, a lista de presença da reunião deliberativa, por favor, o façam. Com a palavra, o ministro Paulino Franco de Carvalho Neto. Então, com a palavra, doutor Vicente Andreu, presidente da ANA.
Bem, em primeiro lugar, destacar o nível e a preocupação com a temática da água. E eu vejo que reuniões como essa, senador Rodrigo Hollenberg, os senadores aqui presentes, eles podem fazer com que a agenda da água realmente ela passe a ter uma importância mais visível pelos tomadores de decisão. E, a partir dessa visibilidade, né, você melhorar o sistema de gestão de água no nosso país. Sem dúvida nenhuma, a questão política e a questão econômica, elas se relacionam diretamente. E aí a questão levantada pelo senador Jorge Viana, ela tem um reflexo de natureza muito, muito importante. O sistema de água, quando a gente fala em cobrança pelo uso da água, em geral, há uma preocupação de que a cobrança pelo uso da água ela se transforme apenas num imposto, em mais um imposto, e que ele não tenha nenhum tipo de benefício concreto para a sociedade brasileira. Essa é uma questão chave, né? A cobrança pelo uso da água, ele é o único instrumento econômico que o país dispõe, onde o Estado, seja o Estado nacional, o Estado federal, o Estado, a unidade federativa, ele permite que a sociedade cobre em seu nome, defina o valor e aplique em seu nome. Então, ele é, acima de tudo, um instrumento econômico primoroso, porque ele permite que o comitê cobre em nome do Estado, porque a água é um bem público, ele não deixa, você não, quando você constitui um comitê, às vezes tem esse pequeno desvio, você não está delegando a água para o comitê, você está delegando a gestão da água para o comitê, porque a água é um bem público. Então, quando dentro do comitê é possível o estabelecimento da cobrança, você está fazendo com que o Estado delegue ao comitê, à sociedade, a definição do valor, a cobrança do valor e a aplicação do recurso em nome do Estado brasileiro. Então, o instrumento da cobrança é um instrumento virtuoso. Porém, evidentemente, por uma série de razões, ele acaba sendo visto como mais um imposto. E é importante deixar claro também que todos os recursos oriundos da cobrança pelo uso da água, eles são revertidos, aplicados exclusivamente na bacia hidrográfica da onde esses comitês, onde esses recursos são oferidos. Então, a questão econômica, ela tem um escopo muito amplo, né? Desde a questão da produção, mas eu queria dar um enfoque em particular a essa questão da cobrança pelo uso da água e uma certa desmistificação negativa da cobrança, porque quando a gente fala em cobrança, sempre vem essa menção. Eu me recordo uma vez que eu fui ao Pará para discutir questão relativa a um contrato sobre saneamento, estava no Ministério de Minas de Meio Ambiente, e ali no momento, conversando com o repórter, aqueles jornais matutinos, falando sobre saneamento e tudo mais, na hora que entrou no ar, o repórter perguntou: o senhor está vindo ao Pará para cobrar água? Né? Então, esse desvio de conceituação em relação à cobrança, eu acho que é uma questão fundamental a ser feita. Os setores muitas vezes resistem ao pagamento pelo uso da água porque não vem nele um instrumento virtuoso como nós queremos aqui apresentar. Outra questão também relevante sobre a questão econômica, eu só vou fazer menção, é a água no sistema produtivo. Nesse sentido, senador, nós estamos com dois trabalhos extremamente importantes. O primeiro é que o IBGE produz desenvolvimento das contas econômicas ambientais da água no Brasil. Nós estamos iniciando e o Brasil precisa definir, conhecer quanto cada processo produtivo tem de valor da água dentro desse processo. E o segundo, também muito interessante, é juntamente com o Instituto Etos, para que os relatórios ambientais das empresas no Brasil passem a considerar o elemento água também como um elemento que passe a constar dos seus relatórios ambientais. Então, esses dois estudos, só faço aqui a menção, mas dos quais nós acreditamos que possa haver uma grande contribuição. Mas a preocupação principal, do nosso ponto de vista, é de que a água ganhe uma dimensão política para que haja um reconhecimento. No sentido que você mencionou, os planos de recursos hídricos, quando você faz um plano de recursos hídricos e nele aponta uma série de intervenções, ações, programas e obras, muitas vezes se imagina que o recurso oriundo da própria cobrança é que vai dar consequência àquele conjunto de ações previstas no plano de recursos hídricos. Ora, obviamente, isso necessita daquilo que nós estamos chamando de efetividade dos planos de recursos hídricos, é que haja uma intersecção entre o plano de recursos hídricos e os diversos orçamentos. E nós estamos fazendo algumas experiências, mas, na verdade, isso ainda é bastante incipiente no caso brasileiro. Por último, a questão que eu considero chave também, mencionado pelo senador Rodrigo Hollenberg, pelo senador Jorge Viana, em torno do pagamento de serviços ambientais. Diferentemente do sistema de meio ambiente, que tem no seu foco principal, e é natural que seja assim, a questão da preservação, no sistema de recursos hídricos, o foco principal, e está definido pela legislação, é o uso e o uso múltiplo da água. Então, nós sempre temos uma preocupação no nosso sistema com a garantia do uso sustentável da água. Nesse sentido, nós acreditamos que a água pode ser também, por ter essa natureza na nossa legislação, foi definida assim na nossa Constituição, de que a água pode ser uma ponte também positiva entre a produção agrícola e a questão da preservação ambiental, que muitas vezes tem sido ainda polêmica no Brasil. De que maneira nós acreditamos que isso possa acontecer? De tal forma que você garanta a produção em quantidade e qualidade de água através da preservação das suas matas ciliares e, com isso, prestando também um importante serviço ambiental ao Brasil. E a oportunidade do vencimento das concessões, do nosso ponto de vista, ela não pode ser perdida. Eu queria aqui rapidamente separar o vencimento da concessão em duas grandes vertentes. A primeira vertente é se essas concessões deverão ser prorrogadas ou licitadas. Nós não entramos no mérito dessa questão e, sem dúvida, aí há um elenco muito forte de argumentos, seja pelas relicitações, seja pela prorrogação das concessões. Mas nós gostaríamos de fomentar um debate junto à sociedade pela alocação dos recursos derivados do vencimento das concessões no caso brasileiro. Nesse sentido, nós temos apresentado, coerente com esses princípios da preservação da água e da questão ambiental, uma proposta de que parte dos recursos advindos do vencimento da concessão do setor elétrico sejam destinados à preservação, à garantia hídrica nas bacias onde existem usinas hidrelétricas no país. Ou seja, garantir água em quantidade e qualidade significa também aumentar a vida útil dos reservatórios, significa garantir a produção hidrelétrica que nós tantos defendemos nesse país, e é fundamental, então, que parte desses recursos sejam destinados à preservação das matas ciliares, das bacias que compõem as grandes usinas hidrelétricas brasileiras. Nós fizemos um pequeno dado de que recursos da ordem de 100 milhões de reais ano, o que são recursos muito pequenos de diante dos recursos apontados, por exemplo, da Fiesp, de cerca de 30 bilhões de reais ano, apenas 100 milhões de reais ano, poderia garantir a viabilidade de um amplíssimo programa de pagamento por serviços ambientais em matas ciliares que cobriria cerca de 100 mil quilômetros de margem de rios no Brasil. Sem dúvida nenhuma, seria o maior programa de natureza ambiental e de segurança hídrica já realizada no planeta em torno dessa possibilidade. Isso não significaria, em maneira nenhuma, a oneração do contribuinte, porque nós estaríamos combinando a aplicação desses recursos com, evidentemente, a necessidade de modicidade tarifária que pode advir também do vencimento das concessões. Eu só queria encerrar dizendo o seguinte: no caso do setor elétrico, vão vencer concessões de geração, vão vencer 40%, 20% da geração brasileira, vão vencer concessões da transmissão, 80% da transmissão brasileira, e vão vencer concessões de distribuição, 40% da distribuição brasileira. Quando se fala que a tarifa de energia elétrica no Brasil é cara, eu queria remeter ao aspecto da geração dizendo o seguinte: do ponto de vista da geração no Brasil, a geração elétrica no Brasil, hidrelétrica no Brasil, tem padrões internacionais, ou seja, a geração não é cara. O que acaba encarecendo o custo da energia é a sequência, a cadeia de energia elétrica para que ela chegue na ponta do consumidor. Mas na geração, a geração hidrelétrica no Brasil não é cara. Portanto, se houvesse uma destinação de parte dos recursos oriundos do vencimento das concessões para programas de natureza ambiental, para programas de natureza de fundos destinados à manutenção e à criação de financiamentos para a expansão de energias renováveis no nosso país, nós acreditamos que seria um círculo muito virtuoso, né, e que o país se aproveitaria em demasia da aplicação desses recursos, muito mais do que destiná-los exclusivamente, muito embora deva ser feito, destiná-los exclusivamente à questão da modicidade tarifária. Então, muito rapidamente, pelo tempo, eu queria aqui cumprimentar o senador Hollenberg, o senador Jorge Viana, todos os senadores aqui presentes, mas nós da Agência Nacional de Águas, em parceria com o Senado, com os senadores que assim desejarem, nós vamos manter esse debate junto à sociedade brasileira de como destinar parte dos recursos oriundos do vencimento das concessões para programas que possam possibilitar essa ponte virtuosa entre a necessária preservação ambiental e a justa remuneração da propriedade e da produção agrícola no Brasil. Muito obrigado pela oportunidade e esperamos encontrar os senadores em Marseille e no retorno do evento do 6º Fórum Mundial, que as suas resoluções sejam positivas para o Brasil, mas que elas possam influenciar também as decisões da Rio Mais 20, que é uma conferência sobre o qual o planeta guarda grande expectativa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Vicente, presidente da Agência Nacional de Águas. Passo a palavra ao doutor Benedito Braga.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a oportunidade de estar aqui nesta casa. Gostaria só de aproveitar a oportunidade e dizer que da grande satisfação que tive em ouvir a confirmação do Itamaraty de que vamos ter uma reunião sobre água que vai influenciar o summit subsequente. Essa era uma questão que pairava no ar e a oportunidade é excelente, porque no Fórum de Marseille nós vamos ter uma concentração de esforços em torno do tema da água. E o reconhecimento de que água participa do processo de crescimento verde e de redução da pobreza, eu acho que é um avanço muito grande. Como o senador Jorge Viana disse, não há desenvolvimento sustentável sem boa gestão da água. Isso é uma verdade muito grande. Eu gostaria só de adicionar que também no caso de investimentos em infraestrutura hídrica, nós vamos poder gerar emprego e renda para trabalhadores menos qualificados. Por exemplo, na área do saneamento, é uma área em que eu posso empregar muita mão de obra sem grande qualificação. Então, na questão da redução da pobreza, o desenvolvimento de melhor saneamento traz uma possibilidade muito grande. Eu acho também que o aperfeiçoamento da nossa lei de água, senador, como o senhor mencionou, eu acho que está na hora de fazer uma reflexão. Eu comecei no ano 2000 como diretor da Agência Nacional de Águas e nós éramos assim extremamente entusiasmados em implementar esse sistema. Mas a 9433 e a 9984 têm que ser compatibilizadas. Nós criamos a 9984 e mantivemos na 9433 uma série de coisas que hoje a ANA faz e que há algumas superposições de funções importantes. Eu gostaria muito de poder colaborar nesse debate. Eu acho que há, sim, a oportunidade, do ponto de vista conceitual somente, né, nessas duas leis, e do ponto de vista prático.